bem-vindos ao nosso Pode Sim. Hoje nós vamos concluir o livro A Grande Espera, né? Vamos trabalhar hoje o capítulo 51. O nosso próximo Pode Sim, que vai ser o último do ano, será um Pode Sim especial sobre Jesus de Nazaré, para que a gente possa refletir um pouco sobre também a vida e a forma, né, que nós celebramos a data, né, simbólica do seu nascimento. Bem, vamos trabalhar o capítulo 51, né? O nosso capítulo de despedida dessa obra, que eu espero que tenha colaborado na reflexão, no pensamento de vocês em relação a Eurípides, em relação à mensagem do Cristo, né? Porque Marcos aqui simboliza para a gente a vida de um jovem cristão do início, né? Antes, inclusive, da missão pública do Cristo. Possivelmente muito antes dele conhecer a maior parte dos apóstolos, ou uma grande parte. Vejamos, no último programa nós falamos do desencarne do Lisandro, né? A gente, como sempre, vai pular alguns trechos e tentar fazer uma reflexão sobre alguns elementos que nos chamaram a atenção. Bem, o que acontece? Lisandro desencarna, né, a toda a reunião e o contato com os outros essênios do Carmelo, e se forma um grupo, né, que vai sair já encontrando com outros companheiros, atendendo os sofredores e falando da mensagem do Cristo. O ambiente político do momento era extremamente delicado, né? Vamos lembrar que o Marco já tinha sido preso em Jerusalém, né? E outros já tinham sido, né, ameaçados, né, ou vigiados por autoridades romanas. No caso de Jerusalém, foi pelas autoridades religiosas da sinagoga. Mas o fato é que era uma época de extrema inquietação social. É importante entender isso, né? Parece um pouco com a época de Kardec, né? No futuro vamos falar aqui sobre Kardec, sobre a época que ele viveu. Também uma época bastante tumultuada do ponto de vista social e político. Então haviam muitas rebeliões, quer dizer, então todas as reuniões eram suspeitas. Para Kardec, para vocês terem ideia, na época de Kardec, estava proibida a reunião de muitas pessoas, por exemplo, né? Então você tinha que pedir uma licença às autoridades para reunir, né, 30, 40 pessoas, era preciso de licença das autoridades governamentais, falando da época de Kardec. Na época de Marcos, né, que é a época do Cristo, não havia leis nesse sentido, mas toda reunião era suspeita. Tá certo? Era a época de Herodes Antipas. Para complicar, o próprio responsável político da região, Herodes Antipas, era um indivíduo também muito complicado, né? Eu vou pegar só uma descrição dele aqui. Marcos vai dizer aqui, né? Por isso Antipas não conhecia paz, né? Por conta da conduta dele. Sempre atormentado por horríveis pesadelos que não passavam de sombras da própria consciência, projetadas na semi-obscuridade do subconsciente. E aí, não é o tema central, mas eu não resisti, vou fazer aqui um comentário básico. Porque Eurípides, né, em Sacramento, era um profundo conhecedor de sonhos, como já falamos. E aqui a gente começa a ver, né, já essa reflexão. Porque muitas vezes, é frequente e comum também, o pesadelo ser fruto de um ataque espiritual, da obsessão, né? Isso é muito comum. Mas também, como coloca aqui Marcos, né, o autor do livro, Eurípides, Marcos, muitas vezes os pesadelos são pesadelos criados pela consciência culpada. São as sombras da própria consciência. Isso aí já abre toda uma reflexão também sobre sonhos, né? No futuro a gente vai poder trabalhar com esse tema, né? Já adiantando aí duas interpretações básicas. O fato é que, por conta de todo esse contexto, né, eles peregrinaram, viajaram pelas terras do norte, tá certo? O grupo de Marcos é do sul, estamos falando da Judéia, né, da região, né, ali do Oriente Médio, né, hoje está complicado, tem a divisão da Palestina, judeus, mas é a região que o Cristo viveu. E aí eles, o que é que acontecia? Né? Eles viajavam falando quase sigilosamente as criaturas sofredoras e, em particular, orientando os companheiros, quer dizer, os outros essênios, aquelas pessoas espiritualizadas que já sentiam, né, que o enviado, o grande enviado de Deus estava chegando, ia chegar, então era dada a grande notícia e, paralelamente, também o consolo aos sofredores. Tudo feito de uma maneira muito discreta. Quando o grupo se avolumava, né, as pessoas iam se congregando, o Marcos, que agora era o dirigente do trabalho, Marcos dividia as equipes e enviava para lugares diferentes, quer dizer, tanto certamente para melhor divulgar a ideia do cristianismo, quanto também, né, possivelmente para evitar chamar atenção, né, um grupo grande, e que eles pudessem ser confundidos com revolucionários sanguinários. Então, deste modo, o serviço foi se ampliando e os grupos partiram para pontos diferentes. Normalmente, quando eles iam nos lugares, eles não frequentavam as sinagogas, né, que eram os ambientes religiosos do povo judeu, né, as igrejas católicas, equivalente aqui, ou templos protestantes, ou centros espíritas, né, na linguagem de hoje. Eram os templos de oração, os lugares de oração. Mas certo dia, e aí a gente vai fazer uma reflexão bem interessante, observem isso. Um companheiro falou que estava com vontade de frequentar ali a sinagoga, de ouvir, né? Diziam apenas ouvir. E essa ideia foi dada quando eles estavam, adivinham onde? Numa cidade que chamava-se Nazaré. Olha que nome interessante, né? Estavam em Nazaré. Foram então para a sinagoga. Né? E ficaram ali no lugar, tudo dividido, ficaram no lugar reservado aos visitantes. Né? E aí eu vou pular alguns trechos, está, né, no livro mais detalhado, foi feito todo o ritual, a leitura do, né, dos livros judaicos, né, do Antigo Testamento, né, na linguagem nossa, há diferenças. E aí, depois que acaba toda a leitura, o responsável, né, o arquissinagogo, convidou o Marcos para falar os textos. Todo mundo se surpreendeu, até porque Marcos, como sabemos, é o romano, né, e pelos próprios traços era fisionômicos, era visível que ele era romano. Mas Marcos pensou, já que me chamou, né, por que não ir? Teve, né, uma curiosidade, porque normalmente as pessoas, os jovens não eram convidados, menos ainda o jovem desconhecido, com traço romano. Mas Marcos se empolgou e foi lá. E começou a falar, né? Deus sempre esteve conosco, começou Marcos. Eu vou pular alguns trechos. E aí, o que é que comenta que o livro, a certa altura, né, da palestra de Marcos, um jato de vigor banhou a mente do expositor, né? E lhe deu um imenso potencial no verbo, quando ele evocava o profeta Isaías. Né? E aí ele diz, vou ler aqui esse trecho: eis que os anjos do Senhor falam pela boca de seus intérpretes, né, anunciando as grandes coisas ao povo de Israel. Preciso dizer que Isaías, né, também conhecido como profeta da misericórdia, foi o profeta que mais falou da vinda do Cristo. Bem antes, né? Vários séculos antes. É a palavra da consolação, ungido de esperanças, a gente desavoradas de Sião, né? Sião aqui é também o nome de Jerusalém, também um outro nome para o povo judeu. Né? É o cântico da sublimação, vertendo a água pura das verdades eternas, que hão de lavar a iniquidade dos corações. Os espíritos mais enrijecidos na forja da maldade se abrandarão, enquanto a glória de Deus se manifestará em toda a terra de Judá, e todos compreenderão que dele, né, do enviado, do Cristo, descem todas as luzes clarificadoras dos caminhos humanos em todos os tempos. Porque o homem é a erva que seca depois de deitar flores. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Criador, e o homem volta à vida, no ciclo abençoado da renovação, né? Olha aí Marcos falando da reencarnação. E aí ele vai falar de tudo isso. Enquanto ele fala, Josafá observa, começa a sentir algo estranho, né? Aquele sentimento de algo vai dar errado. E aí ele reconhece, né, porque era dividido homens e mulheres, lá no grupo das mulheres, né, o rosto colérico de Lídia. Lídia é aquela mulher que o jovem Marcos, né, cuidou, né, que gerou toda a doença no povoado, né, que uma das filhas dela morreu, né, porque ela não obedeceu às orientações do Marcos. Na época ele era adolescente, agora Marcos já é um jovem. E aí, mais ainda, o coração de Josafá fica apreensivo. Marcos continua, e eu vou ler mais um trecho rápido, né? Ele fala da grandeza do Cristo, da grandeza do enviado, e depois ele retoma: mas, pobre Jerusalém, ai de ti, levarás o cordeiro à imolação vergonhosa, porque tens duro coração. De palavras fortes, quer dizer, Marcos já compreendia que o Cristo não seria aceito pelos judeus, né? Ai de ti, porque sempre terás ouvidos fechados à palavra sublime do Salvador, como tiveste para os profetas, né? O que ele tinha já falado lá no templo. Quanto a ti, Israel, caberá a triste tarefa de conduzir ao sacrifício a voz dos anunciadores de novos caminhos que prepararão os corações para o Salvador. Que ele está falando até dele, sem saber, né? Vamos um pouco em frente. E ele continua: mal sabes que o enviado já veio, né? Falando do Cristo. E já anunciou a grande jornada de preparação. Quer dizer, olha, Marcos fala de preparação, não está falando que o Cristo vem e vai fazer mágica, não. Não podes vê-lo entre a multidão, porque ele se esconde no isolamento abençoado do deserto, onde é procurado por corações desejosos de renovar o seu roteiro. Quer dizer, a maioria não reconhecerá o Cristo, ele está dizendo isso. Não podes reconhecê-lo dentre os que te falam das esperanças eternas de Deus. Aí ele continua: já está próximo o dia em que a voz se calará sem ocupar a cadeira vazia que lhe pertence por direito divino. Quer dizer, porque no templo já havia uma cadeira vazia esperando o enviado, né? O Cristo e Marcos aí são jovens, e Marcos já está anunciando que ele virá, será condenado, e eles continuarão com a cadeira vazia, que é a cadeira dele, do próprio Cristo, mas ele não será reconhecido. E aí continua Marcos: desperta, Israel, para a grande realidade, porque já se contam pelos dedos das mãos anos que te separam da grande luz. Quer dizer, Marcos anunciando. A essa altura, o arquissinagogo levanta-se e abandona o recinto, que foi acompanhado pelos demais. O que significava, né, na tradição judaica, que eles já saíram para pensar a punição que Marcos teria, né, pelo que ele falou. E aí fica aquele clima, né? Marcos conclui a exposição e de lá ele já é levado para a presença daquele homem, né, para um tribunal. São sete homens de cara severa, né, que representava algo semelhante no Sinédrio. Marcos conservara a postura habitual. Ele compreendera que seu destino estava selado. Aqueles olhares frios, habituados à indiferença no cumprimento da lei, diziam tudo. Serenidade do moço ficou à frente dos magistrados. Uma voz do grupo anunciou a sentença: receberá os 40 açoites. E aí Marcos ficou em silêncio, porque viu que de nada adiantava falar. O sumo sacerdote, depois de falar que Marcos estava calado porque sabia que era culpado, continuou. O sumo sacerdote, né, do templo de Jerusalém, já tinha dirigido a essa casa um aviso recomendando que tivéssemos cuidado contigo e que em caso de reincidência te puníssemos. Sabíamos que mais dia menos dia tu cairia em nossas mãos, pois há muito já fomos avisados. Olha aí, né? E aí a gente entende o que aconteceu. Foi uma armadilha. E aí a gente se pergunta: mas por que os espíritos superiores, deixaram Marcos cair nessa armadilha, né? A pergunta que a gente faz, mas por que acontece? E aí a gente vai fazer uma reflexão difícil, mas verdadeira. Muitas vezes Deus usa até os maus para fazer o bem. Marcos estava destinado ao testemunho. Por isso que durante a palestra, inclusive, ele foi inspirado a falar a verdade. E aí, num olhar superficial, a gente diria, ah, mas então Marcos foi vítima, né? Foi vítima dos maus, caiu na cilada. Nós podemos dizer hoje que não. Que era necessário o testemunho de Marcos. Por isso não houve uma intervenção ante a cilada dos maus. Olha como é diferente. É como no nosso caso. A gente precisa, no nosso caso, diante da lei de Deus, né? Nós não somos Marcos, né? Nem perto. Não vamos viajar demais. Mas a gente tem que passar por uma prova. De repente, alguém com intenção má nos ataca. Se nós precisamos passar pelaquela prova, a lei de Deus permite que aquele ataque aconteça. Ah, mas se o mal não fizesse, aconteceria de outra forma. Né? Vamos pegar um exemplo bem banal. Alguém quer nos agredir fisicamente. Nós não fizemos nada de errado. Essa pessoa vem e nos agride. Precisávamos passar por essa situação. Ah, mas se a pessoa não agredisse, poderia acontecer um acidente, algo relativamente equivalente. No caso de Marcos, né, pelo que tudo indica, é um testemunho mesmo. Ele optou por esse testemunho. E aí nós começamos a entender, né, que a lei de Deus ela está acima das ações humanas. Se ocorreu, está dentro da lei de Deus, né? É um pensamento forte, porque isso nos indica que devemos ter prudência, ordem, mas também resignação ante situações que, de um jeito ou de outro, foram inevitáveis, né? Porque, no final das contas, são provas necessárias ao nosso engrandecimento espiritual. Voltemos ao livro. E aí alguém comenta, né? Mas esse jovem parece romano. E, nesse caso, poderemos ter complicações, né? Alguém da sinagoga. Porque, como romano, ele estaria primeiro submetido a Roma e não aos judeus. Mas o arquissinagogo responde: tudo está previsto, faremos cumprir a lei, né, que manda que dê morte secreta aos transgressores dos arcanos. Quer dizer, já estava tudo planejado, um tipo de sentença que indica morte secreta. Então, eles não teriam nem que falar para Roma que estavam punindo um cidadão romano. Além de tudo, concluiu ele, acabamos de receber a denúncia de uma pobre mulher de nome Lídia, cuja filha foi morta por esse acusado, no sul da Judéia. Olha aí a trama do sumo sacerdote se soma à trama da miserável Lídia, né? Que vai lá também denunciá-lo. Quer dizer, há uma trama maior que se soma a uma trama, a trama menor. E aí o que acontece? Vamos ver como é que Marcos recebe essa notícia que ele será morto secretamente. No recolhimento humilde do coração, o jovem evocava as ocorrências da excursão, toda pontilhada de acontecimentos inesquecíveis. A impressão que dá é que nesse momento Marcos começa a ter o que a gente chama de lembrança da morte, né? Só que normalmente quando acontece, a gente é como se a gente falasse, a vida passa de uma vez. Pra gente, né? Pra quem tem um coração mais educado, ele foi relembrando tudo o que aconteceu nos últimos anos, né? Desde o desencarne de Lisandro até aquele momento. Né? Cidade por cidade. Aí a gente vê a diferença de um do coração equilibrado, né? Não se preocupou em defender, não ficou se culpando, não devia ter falado, foi a trama deles. Ele se vincula às suas lembranças. E aí o coração de Marcos rejubilava-se a cada triunfo que ele lembrava, né? Porque eram triunfos feitos em nome da grande estrela. E aí o moço estava já absorto nas evocações queridas quando lhe tocaram brutalmente o ombro, né? Quer dizer, devem ter dado uma pancada, um murro, né? Disseram tudo resolvido, ficará aqui aguardando até amanhã, né? O relento amarrado aos açoites, né? Vigiado, obviamente, por dois homens que guardavam o templo. O fato é que esse acontecimento não abalou Marcos, mas abalou uma parte dos essênios que estavam com ele, né? Porque até ali, né? E aí ficou essa reflexão para eles. A vida aparecera sempre como, né, algo extremamente tranquilo. Viviam no seu recanto, eram respeitados pelas autoridades, né, das sinagogas, os essênios sempre foram respeitados, eram amados pelas massas sofredoras que vinham ali, né, buscar ajuda. Mas agora, com a grande estrela, o testemunho seria muito mais alto, porque eles não tinham se dado conta disso, né, que o início da renovação da terra se daria pelo sacrifício dos seguidores do Cristo. E aí disso começou a vir, né, os medos. O que aconteceria com eles? O que seria o futuro? Né? Principalmente o pessoal do norte. Aí tem que fazer essa diferença. Os grupamentos essênicos do sul, né, entre eles o liderado por Lisandro, né, e depois por Marcos, eles eram, não tinham famílias. Os do norte eram casados e tinham filhos, e isso aumentava muito o temor deles, né? O que é que ia acontecer com eles, né? Será que eles seriam próximos a serem mortos e etc, etc? Deveriam ficar ali, não deveriam voltar para as famílias? Josafá e os companheiros sulinos não escondiam um íntimo desapontamento. No justo momento em que os grupos deviam estar mais coesos, é que alguns corações se mostravam surpreendente covardia. E aí estamos falando agora do ambiente do grupo. E aí Joel, né? Joel, né, que a gente já falou dele desde a época, né, que está com o Marcos já há um certo tempo, e Josafá, tem uma sublime inspiração, né? E aí ele começa a conversar com os companheiros. Será deste modo, né? Quer dizer, o testemunho será necessário até que os instrumentos da dor venham destruir as ervas daninhas que dominam parasitariamente as plantas nascidas no chão do trabalho pelo suor de alguns no correr dos séculos. Quer dizer, será necessário um testemunho de muitos séculos, não tem como ser diferente. Esta compreensão é indispensável. Nós nos tornamos espírita com 2 semanas, a gente quer que os espíritos resolvam tudo. Quando os cristãos verdadeiros começam já há 2000 anos atrás a entender, será e é necessário o testemunho da dor para que a gente nos purifique intimamente, para que a gente amadureça. Espiritismo não é busca de satisfação imediata. Cristianismo verdadeiro não é busca de vantagens imediatas. É isso que o Joel está dizendo para a parte dos companheiros que começavam a vacilar, né? E aí eu vou ler só mais alguns trechos. Caminheiros da nova ordem, sigamos, iluminando nossos passos com a esperança que vai nos sustentar a jornada. Não nos desesperemos em face da incompreensão que nos pode roubar o valoroso Marcos. A ideia compungiu os corações, mas novo alento começava a fortalecê-los ante aquelas palavras. Sabiam que o companheiro não os abandonaria. Ficaria apenas sem sua roupagem carnal, porque eles acreditavam já na sobrevivência do espírito. Prosseguir na luta, trabalhar pelo ideal, eis a suprema obrigação, porque jamais estariam desamparados. E aí, amigos e amigas, me desculpem, esse ponto é indispensável para a gente. Espiritismo não é fábrica de felicidade imediata. Não é busca de fantasia ilusória. Estamos no mundo como cristãos e espíritas para testemunhar, para nos purificar nas provas, para nos tornar forte. E quem vai nos sustentar é o que sustentou Joel e os amigos. É a esperança, é a convicção da imortalidade, é a certeza do amor de Deus. Não faltará amparo jamais, mas amparo não quer dizer ser tratado como recém-nascido no becinho confortável. Está na hora de passarmos essa fase. Quem ainda se coloca assim está com 2000 anos de atraso, né? E vai ficar mais outros tantos milênios. Hoje nós já temos condição de entender isso, mas muitas vezes nós nos infantilizamos, né? Porque teve uma mensagem espiritual, a gente acha que não vai ter mais problema. E aí eu aviso: se você tem comunicação com os bons espíritos, se prepare, porque é o amparo. E o amparo não é à toa. O amparo é porque você já está maduro para ter o seu testemunho, né? crescimento espiritual não é conversa vaidosa e iludida, é testemunho diário, é lidar com a morte, lidar com a dor, com o abandono, como estão vivendo aqui os ascendentes há 2000 anos, né? Quem dera a gente tivesse vivido isso há 2000 anos, né? Mas, já que estamos aqui, quem dera, 2000 anos depois, nós possamos entender e pedir para Deus para viver os nossos testemunhos com dignidade. Vamos para a etapa final, meus amigos. Vamos agora para o final do final, o último trecho do livro. Marcos foi morto, né? É isso que ele já conta aqui. Está lá uma ossada humana insepulta numa valeta extensa. No campo de uma colina próxima ao Tabor, né? Quem quiser refletir sobre o Tabor, tem lá na nossa primeira aula, falando do simbolismo do Tabor. Marco estava ali próximo. Foi conduzido ao local uma semana após a flagelação. Quer dizer, ele foi espancado, ficou uma semana sendo, obviamente, humilhado. Depois foi amarrado a um galho de árvore. O corpo foi suspenso, né? Embaixo do corpo colocaram madeira seca e tocaram fogo. Em pouco tempo, as chamas tocavam no corpo do jovem condenado, queimando-lhe os olhos e incendiando-lhe a cabeleira. Né? A operação realizava sob ameaças e impropérios de numerosos membros. Quer dizer, ele foi espancado, pendurado e queimado. E as pessoas diziam: morra de morte, blasfemo. A alma de Marcos estava amparada por sublime amor, a causa abraçada, rendia-se sem nenhuma queixa. E aí a gente tem que entender como é profunda essa frase, porque a gente quer deixar tudo por conta dos espíritos. Quem amparou Marcos primeiro foi o amor que ele tinha à causa. Olha que lição profunda. Não é mais um espírito infantil que tudo fica só pedindo, não. Foi espancado, humilhado durante uma semana, estava sendo queimado vivo. Estava em paz, porque o amor que ele tinha pela causa o amparava. E aí o povo, vendo aquilo, diz: por que não lamentas, infeliz? Antes você sabia praguejar, e agora por que fica calado? Marcos nem ouviu os insultos, porque ouvia um coro angélico que envolveu com vibrações dulcíssimas. E depois uma voz amada lhe penetrou o mais íntimo do ser, desagregando-lhe com abençoada suavidade os laços da dor. Quem era? Marcos, meu filho. Era Lisandro, que eu tomava nos braços paternais, embalando em amorosa solicitude: vem, filho, descansa. Mas Marcos não tinha desencarnado ainda. Como um derradeiro pensamento de tristeza, né, viesse à sua mente por deixar tão cedo a obra da salvação. Olha o que é que o Marcos estava triste. Eu queria fazer tanto mais. Mas veio só esse pensamento. E o ancião olhou com carinho e disse: em breve retornaremos, tu e eu, ao cenário terreno, a fim de recomeçar a tarefa interrompida. Olha aí, tem outras encarnações ainda no cristianismo primitivo, de Bezerra e Marcos. O moço sorriu, quer dizer, a única coisa que estava angustiando Marcos era: mas meu Deus, eu quero voltar. O moço sorriu nos braços amigos, enquanto ao fundo a imagem de luz de outro jovem, né, não precisa dizer quem era, também esboçava leve sorriso de aplauso. E em torno um contexto celeste entoava indo, recepcionando o humilde mensageiro da grande estrela. Olha a beleza que produziu a maldade humana de condenar injustamente o jovem. Por que Deus permitiu? Por isso. Porque do mal, Deus sempre faz o bem. Sempre. E aí eu vou concluir com essa frase. Era o primeiro Marte da nova aliança do amor, firmada na presença do grande esperado em Nazaré. Para mim é emocionante, não sei para vocês. E aí não por acaso vemos, né, Eurípides e Bezerra de Menezes atuando tão firmemente no nosso movimento. Daí o jovem mártir, o primeiro jovem mártir é o chefe, é o líder espiritual, é o chefe da nova geração que está no mundo hoje. Por quê? Porque a aliança foi firmada com o sangue dele, com o próprio jovem de Nazaré, em Nazaré. Então, são espíritos que vêm nos ensinar e não nos proteger de ter unha doída, ou de uma perda material, ou de uma doença, ou da própria morte. São espíritos que vêm nos ensinar que, independente da maldade humana, Deus, se nossos corações tiverem amor à causa, Deus transforma tudo em vivências sublimes e libertadoras. Bem, encerramos emocionados, né? Um livro que recomendamos a leitura e a releitura, A Grande Espera, tem na internet, acredito, é da editora It. Busquem que vocês encontrarão. Vale a pena ler e reler para aqueles que sentem afinidade com o trabalho do Cristo, de Bezerra e, em particular, de Eurípides Barçanufra, esse grande espírito que, por misericórdia e por amor, né, nos acompanha na Terra. Bem, vamos à nossa mensagem final, né, a leitura do Evangelho ao acaso, como sempre fazemos. Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Vamos ler o item 8 do, né, mensagem, desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Não são por uma razão muito simples, é que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Né? E aí a gente pode estender isso para toda a desigualdade das aptidões. Vamos à nossa prece e à nossa mensagem. Pai de amor e bondade, que o teu amor infinito toque os nossos corações, nos ensinando, nos apoiando e nos amparando nesse instante, com a tua proteção e com a tua paz, para que em teu nome possamos concluir o estudo dessa obra com a mensagem dos amigos espirituais. Meus filhos, que a luz do Cristo nos sirva sempre de motivação suprema para os testemunhos necessários aos nossos próprios espíritos, que ainda longe estão de poderem se integrar de maneira plena com o amor divino. A dor é apenas a preparação transitória e breve para a felicidade constante e eterna que conquista aquele que aprende a obedecer às leis do Senhor do Universo. Não devemos temer a morte, a perda aparente, a quebra das ilusões da vaidade, porque tudo isso são obstáculos necessários a serem superados para que possamos, de maneira ampla e plena, sentir a divindade de Deus em nossos corações. O Cristo é o mestre sincero e de amizade inquebrantável que busca todos os corações que desejam aliar-se ao dele na transformação da humanidade. A nova geração, digo, estáis no mundo para um trabalho sério e sereno. Jovem, estás no mundo para para um testemunho pleno do amor de Deus através de vosso sacrifício. Abnegação, disciplina íntima e coragem são requisitos indispensáveis para todos aqueles que desejam alçar os corações às regiões iluminadas daqueles que já se sentem verdadeiros filhos do Criador Infinito. Meus filhos, começai cedo os vossos labores, estudai e agi sempre desassombradamente sobre a pauta do bem. Que o mundo não vos entenda é a prova necessária. Daí sairão as vossas luzes mais sublimes da compreensão daquele que vos caluniam. No momento do testemunho e das acusações, lembrai-vos de sintonizar com o amor maior, com o sentido mais profundo da vida, com o único ser capaz de dar sentido a todo o universo infinito, Deus, o nosso Criador. Continuamos sempre, desde a época da Galileia, e a cada passo nos surpreende o amor e o poder de Jesus de Nazaré. Os homens vãos não o entendem, os homens inteligentes não sentem. Apenas aqueles que unirem a uma vida equilibrada a abnegação poderão sentir a luz dulcificante do Mestre de todos nós. Jovem, atentai, sintonizai com a causa da grande estrela, para que vossas dores não vos surpreendam na indisciplina dos que não amam, mas para que sejam apenas impulsos positivos da alteração da vossa própria vibração espiritual. Estaremos juntos, trabalharemos sempre, em nome de Eurípides Barçanufo, que me envia hoje para vos dizer: somos um só grupo, somos um só pensamento, seremos uma só ação, unidos pelos laços fluídicos do amor e do desejo de servir ao Cristo. Um amigo essênio, Joel.